se for hábil, e normalmente, se for, e num processo complexo, isso é muito, muito recorrente, invoca a inconstitucionalidade da norma ou da norma que resulta da interpretação que, e aqui aparece uma norma, e isto é muito recorrente, por exemplo, em processos muito complexos de corrupção. Por exemplo, do meu ponto de vista, uma das causas de arrastamento desnecessário e que tem funcionado contra o espírito da Constituição e contra o espírito da defesa dos direitos fundamentais é precisamente o recurso de segundo tipo. Portanto, isto é, a possibilidade de podermos dizer, recorrer para o Tribunal Constitucional, invocando, no caso concreto, a inconstitucionalidade de uma norma. E, portanto, a mim não me faz o menor sentido consagrar o recurso de amparo sem extinguir o recurso de segundo tipo. Não faz sentido nenhum. Do meu ponto de vista, é não perceber onde é que está o problema. É que, precisamente, o Tribunal Constitucional, basta estudar a experiência do Tribunal Constitucional para percebermos que o Tribunal Constitucional tem demonstrado que é por não haver recurso de amparo que tem tentado ter aquilo que se chama uma jurisprudência amiga dos direitos fundamentais. E, portanto, tenta fazer uma interpretação do que é norma e tal, mas isto, quer dizer, a uns calha, a outros não. É conforme a secção a que calha aquele processo. E, portanto, força a interpretação do que é uma norma. Ao mesmo tempo que, nos processos que se arrastam nos anos, conforme as pessoas tenham mais dinheiro ou menos dinheiro, podem sempre fazer um recurso de segundo tipo e, claro, entopem o Tribunal Constitucional com recursos de segundo tipo. Mas as pessoas, os cidadãos comuns, que são efetivamente lesados, nomeadamente por sentenças, nos seus direitos fundamentais, não conseguem. Por exemplo, uma mulher que é lesada numa sentença altamente machista, o que é que faz? Uma sentença que diretamente ofende aos seus direitos fundamentais. Uma sentença, por exemplo, que, ainda que não definitiva, tem depois que esperar que seja definitiva, mas que, pelo menos, não sei como é que acabou o caso, mas que sugira que se suspenda o processo e que o arguído, acusado de várias bofetadas e chapadas, convide a vítima a um jantar lúdico e a passeios e a ir a espetáculos, não é? Já não me lembro, ao cinema, assim, foi essa a proposta da juíza. Aqui é, para mim, é claramente uma sentença evidentemente lesiva de direitos fundamentais, entre outras tantas, não é? E, portanto, o que tem acontecido é isso, é nós vivermos na insegurança do que é a sorte ou azar, no que é a utilização do recurso de segundo tipo, e daquilo que o Tribunal Constitucional faz na ausência de um recurso de amparo. Portanto, é o meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, só deveria haver recurso de amparo se fosse, para não depois cair nas críticas que já sabemos, que é o constituimento do Tribunal Constitucional, que é a competição entre o Tribunal Constitucional e outros tribunais, que é a confusão dos meios processuais que já existem em relação aos atos administrativos e por aí fora. Se fosse, primeiro, não acho que tenha que ser limitado a direitos, liberdades e garantias, porque acho que tem que ser relativamente, acho que sejam lesivos de direitos fundamentais, e isso depois teria de se estabelecer os critérios. Depois, acho que tinha de, se para ter um efeito verdadeiramente útil, tinha de, para se consagrar o recurso de amparo, teria de se extinguir o recurso de segundo tipo, que, do meu ponto de vista, em sobrevindo o recurso de amparo, ele tinha mesmo de desaparecer, era um serviço que se fazia à Justiça Constitucional e à Justiça do país em geral. Portanto, apesar da minha posição ser conhecida, eu prefiro não avançar para um recurso de amparo do que avançar para um recurso de amparo deste tipo. Muito obrigada. Tentei ser breve, não consegui, mas foi possível. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos acompanhar todas as propostas que prevejam a existência de recurso de amparo. Achamos que é a única maneira mesmo de dar conteúdo e significado à tutela jurisdicional efetiva, que está prevista no artigo 20º, e foi aí que nós sistematicamente incluímos a nossa parte da proposta de recurso de amparo. Continuamos a achar que era o sítio mais correto de o fazer, mas, enfim, a introdução sistemática não é o mais importante. Porque, de facto, acho que o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto disse bem, há mesmo uma lacuna, depois corrigiu, isso é uma oportunidade de melhoria. Não, é uma lacuna mesmo. Há lesões de direitos, de liberdades e garantias de pessoas, nomeadamente aquelas que não têm outro recurso e não têm meios, em relação ao qual não conseguem ressarcimento, nem sequer uma tentativa de justiça. E eu percebo que o segundo tipo de fiscalização concreta de constitucionalidade representa um problema, não era capaz de usar como argumento para não resolver esta lacuna. Vamos sempre a tempo de acabar com o outro. Agora, não ter este recurso de amparo para aquelas pessoas que veem os seus direitos, liberdades e garantias violadas, e isto há décadas, e já sabemos que não há outra maneira de o fazer, eu acho que não devíamos encontrar uma desculpa para não o fazer já, e esta é a revisão constitucional que podemos fazer, senão estamos mais 5 anos, pelo menos, antes de podermos ser nisto, e há pessoas de veradíssimo tipo que já viram decisões concretas, portanto, não as normas em si, mas a aplicação das normas, as decisões sobre as normas, viram-nas violar os seus direitos, liberdades e garantias. E, portanto, do ponto de vista dos princípios, estamos todos de acordo que isto faz falta, creio eu ter entendido das várias intervenções, portanto, é daquelas que eu não percebo como é que se pode andar à procura de argumentos dilatórios. Portanto, digam-me com quem é que se tem que falar no PS para fazer passar isto desta vez. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou a proposta de recurso de amparo da revisão constitucional de 2004. Isto para que seja claro que nós, do ponto de vista do princípio, não apresentámos desta vez, mas que aderimos a essa necessidade. Todavia, na altura, quando foi chumbado, e eu não estou com isto a dizer que não se deva refletir novamente sobre os argumentos, havia argumentos de dois tipos. Um deles foi abordado pelo Sr. Deputado Mota Pinto logo na sua intervenção inicial, que é o tipo de fiscalização que é feito de constitucionalidade, que é de normas e não de atos, e, portanto, seria uma alteração. A outra crítica que nos foi feita também na altura é uma outra, e é complexa. É que, na verdade, nós temos um problema da Constituição ser materialmente incumprida em muitos aspectos. E, portanto, quais são os limites deste recurso de amparo? Para ele ser um recurso de amparo útil e não algo que, por exemplo, entope o Tribunal Constitucional com prejuízo para tudo o resto. E eu digo isto com a convicção de quem, de um partido que propôs o recurso de amparo e não mudou de opinião sobre essa necessidade. Mas o debate da altura fez-nos não reapresentarmos da mesma forma e, portanto, continuamos a achar que é importante e, enfim, era bom que encontrássemos uma solução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho usado mais do que uma vez este argumento que se pode dizer que é um argumento mais sentimental do que factual. Mas, para uma revisão constitucional que iremos terminar, se tudo correr bem, perto do 50º aniversário do 25 de Abril, acho que não poderíamos dar melhor presente à própria Constituição, ao momento histórico do nosso país e aos nossos concidadãos, do que uma Constituição que expandisse direitos, que os garantisse onde eles não se encontram tão garantidos, ou que, no caso de eles puderem estar em perigo, os fechasse a 7 ferrolhos para que ninguém pudesse diminuí-los. Esta é uma opinião, portanto, como digo, em termos de técnica jurídica, provavelmente qualquer um de vocês a poderia arrasar, mas acho que continua válida a mesma. E que há aqui qualquer coisa que falha, que não falha quando um cidadão português, enquanto europeu, coberto pela jurisdição da Convenção Europeia de Direitos Humanos, através da qual pode ir subindo até ao Tribunal em Estrasburgo, onde violações de direitos fundamentais são julgadas, são corrigidas. Temos esse direito e percebe-se mal como é que esse direito, na nossa jurisdição nacional, não nos podemos fazer valer dele junto do Tribunal Constitucional. Quer dizer, em termos muito genéricos, é a maneira como consigo descrever isto que me parece uma incongruência. Portanto, tanto a formulação do PSD no artigo 280, como a do PCP num novo artigo 283-A, me parecem interessantes e fazer avançar a proteção dos nossos direitos fundamentais. Se elas são perfeitas do ponto de vista técnico, não o sei dizer. Agora, sei que era um caminho que deveríamos fazer e deveríamos tentar achar a melhor formulação para que violações de direitos fundamentais possam ser levadas ao Tribunal Constitucional. E, portanto, do lado do livro, todo o apoio a que esse consenso, esse equilíbrio se ache e que possamos... Seria uma das coisas em que esta revisão constitucional poderia fazer uma diferença. Portanto, não podemos senão encorajar os proponentes e aqueles que têm críticas, nomeadamente o PS, porque precisamos dos dois terços para completar a Constituição deste ponto de vista, achem um consenso possível. Muito obrigado.
Tem a palavra para o PSD, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, então agora vou pronunciar-me sobre as propostas do PCP e do Chega e sobre as restantes intervenções. Quanto às propostas do PCP e do Chega, a primeira coisa que queria dizer é que... quanto ao PCP... O PCP não foi um defensor da criação do Tribunal Constitucional, nós sabemos isso, em 82. Mas, por algo que veja agora, o PCP a querer alargar as competências para a proteção dos direitos, liberdades e garantias do Tribunal Constitucional. Simplesmente, a meu ver... penso que a forma como o faz é, não quero dizer excessiva, mas realmente, por exemplo, diz que parece dizer que pode haver recurso direto contra o Tribunal Constitucional, para o Tribunal Constitucional contra qualquer decisão. Isto subverte a ordem jurisdicional normal. O PSD propõe que seja primeiro preciso esgotar os recursos. Porque senão, portanto, mas eu só queria dizer o seguinte, até por causa, para não pensarem que eu defendo a ideia de que somos de acordo, mas não assim, que já outros aqui defenderam. Não é isso que eu estou a dizer. Nós estamos disponíveis para modular a nossa proposta e para ajustar, desde que haja um consenso, vontade de a consagrar. Agora, realmente, por exemplo, não pode ser uma ação direta que não exija esgotamento dos recursos, porque isso significa, basicamente, que acabam no Tribunal Constitucional a generalidade das ações diretamente. Pensamos que deve ser, para alguns direitos fundamentais, agora a questão é saber como é que se delimita, nós delimitamos e elencamos os direitos de base e garantias. Pensamos que deve ser excepcional e devem ser questões de relevância, ou seja, temos receio que a forma como está aqui consagrado pelo PCP, como uma imposição de uma ação direta, seja demasiado, digamos, subversora da própria ordem jurisdicional normal, porque ao lado do Tribunal Constitucional temos toda a ordem judicial. A ideia básica que subjaz à ideia de que o Tribunal Constitucional só aprecia normas é que os outros tribunais é que apreciam em recurso as decisões e, portanto, contrariam as decisões que violam direitos, liberdades e garantias, ou direitos fundamentais. Mas já lá irei. Quanto à proposta do Chega, a proposta do Chega limita-se a remeter para a lei, embora também seja de uma forma menos, digamos, cautelosa, mas também, enfim, foi alguém ver o Chega aqui a querer consagrar instrumentos de proteção de direitos, liberdades e garantias, de maiorias, de minorias também, de indivíduos, porque é para isso que existem os direitos, liberdades e garantias. Agora, acompanhamos a possibilidade de remeter para a lei, sem mais, é uma possibilidade, apenas prever e remeter para a lei. Portanto, é, a nosso ver, também é uma proposta positiva. Quanto agora às outras intervenções... exatamente, indiretamente à intervenção do PS. Eu, quando vejo alguém dizer eu estou de acordo, mas não assim, eu estou de acordo, mas não assim por isto, eu fico logo desconfiado, começo a pensar é que não está realmente de acordo, ou não quer estar de acordo aqui, ou se calhar está impedido de estar de acordo, por alguma razão, porque se calhar, enfim, tem aqui algum limite àquilo que pode. Sobretudo quando as justificações, para não ser assim, são justificações, são um arremedo de justificação muito fraco, a meu ver, e vou dizer porquê. Em primeiro lugar, diz-se que há ação nos outros tribunais, por exemplo, contra atos da administração. Realmente, se não há hoje rapidez, por exemplo, nos recursos na jurisdição administrativa, é porque os tribunais administrativos não são postos a funcionar rapidamente. Isso não é algo que seja da responsabilidade do PSD. Portanto, há todo um conjunto de problemas de violação de direitos, liberdades e garantias ou de controle judicial do poder público, designadamente na jurisdição administrativa, que não são resolvidos porque ela não funciona, ou funciona muito, muito lentamente. Nós não podemos dizer que para isso já existem outros tribunais porque eles funcionam com pouca salinidade, ou só funciona na tutela cautelar,